Bem, boa noite. Eu pessoalmente amo esse cântico. É uma declaração de fé cantada sobre aquelas verdades que são mais importantes para nós como cristãos. A centralidade de Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição no terceiro dia e a esperança que temos de que ele virá novamente. Nós estamos numa série sobre a liberdade, e enquanto eu preparava para falar a vocês hoje à noite, eu me lembrei de um episódio que aconteceu em uma ocasião durante uma das minhas visitas a uma penitenciária. Durante quase 6 anos eu fiz visitas regulares de pastoral carcerária a uma penitenciária na Grande São Paulo. E numa dessas visitas, nós estávamos ali ministrando aos presos na sala que geralmente utilizávamos, e de repente ouvimos um barulho. Tudo num presídio, eu acredito que a maioria de vocês aqui nunca esteve num presídio, mas tudo no presídio é gritado, né? Eles gritam muito, falam muito alto. Quando acontece alguma novidade, ela se espalha através do grito dos presos. E nós estávamos lá, estava tudo tranquilo, estávamos olhando um texto bíblico. Eu estava refletindo com eles. Meu amigo Frank, que coordenava aquele ministério, estava ali ao meu lado, e de repente a gente começa a ouvir esse burburinho, e de repente começam a gritar do lado de fora, e daqui a pouco os gritos chegam do lado de dentro, e o estudo bíblico para. Esses presos estão gritando e celebrando, eles se levantam, eles se abraçam. E a gente está sem entender o que está acontecendo. E a notícia chega: um deles havia recebido a liberdade naquele dia. E nós então ficamos espantados a princípio com todo aquele movimento e aquela comoção. E depois nós nos unimos à celebração com eles e abraçamos e ficamos felizes com eles pela liberdade de um daqueles presos. E isso era algo emocionante para eles. A liberdade de um deles mantinha viva a esperança dos demais de que o dia da sua própria liberdade também haveria de chegar. Liberdade. Liberdade é algo que nós ansiamos se estivermos presos por algo. Liberdade é algo que nós celebramos quando nós presenciamos. Liberdade é vista no Salmo 126 de maneira belíssima e traz exatamente essa ideia, esse contexto, essa conotação de celebração. O Salmo diz: quando o Senhor mudou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que quer dizer esse salmo? Eles estavam presos, eles estavam no exílio, eles estavam, de certa forma, sendo oprimidos. Deus mudou a sorte. Da noite para o dia, o edito imperial chega: vocês estão livres, vocês podem retornar para sua terra. Eles dizem: nós ficamos como quem sonha. De repente, irrompeu-se entre nós cânticos e risos de alegria. As pessoas ao redor ficaram contagiadas por aquilo. Elas olharam para nós e elas diziam: o Senhor fez grandes coisas por vocês. E nós confirmávamos: sim, o motivo da nossa alegria é que Deus fez grandes coisas por nós. E que grandes coisas eram estas? A libertação. A liberdade. Estavam livres. Liberdade. Quando você não tem, certamente você anseia por ela. Quando você experimenta a liberdade, você celebra com alegria. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos uma carta de Paulo que fala muito sobre a liberdade. Dentre o corpo de epístolas paulinas, esta é provavelmente a primeira que Paulo escreveu, embora haja na academia teológica uma discussão sobre qual teria sido a primeira, mas há um consenso, eu fico do lado daqueles, não um consenso, mas há um grupo e eu fico do lado daqueles que enxergam que essa teria sido a primeira epístola paulina. É a carta de Paulo aos Gálatas. E eu gostaria de ler o capítulo 5, dos versículos 1 a 6. Diz assim, eu vou ler da NVI: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O contexto da epístola é que Paulo ficou sabendo que na igreja da Galáxia havia ali uma pressão sobre aqueles cristãos gentílicos que abraçaram a fé e que, por causa da fé, passaram a pertencer à família de Deus. Era a única coisa que era requerida deles para fazer parte da família de Deus, era a fé em Cristo. E eles eram, então, parte da família de Deus. Mas havia algumas pessoas que estavam tentando trazer sobre eles um jugo, como Paulo chama aqui. Um jugo que ele diz que era um jugo de escravidão. E esse jugo, ele iniciava com a ideia ou conceito ainda vindo do judaísmo, da religião, de que para fazer parte da família de Deus era preciso cumprir com a aliança da circuncisão que Deus havia estabelecido com o seu povo lá na época de Abraão, como um sinal de pertencimento à família e ao povo de Deus. Todo homem deveria ser circuncidado. Você lê isso lá em Gênesis. Isso atravessou gerações e gerações e se transformou em algo tão arraigado dentro daquele povo, da sua religião e da sua fé, que quando chega o cristianismo, com a ideia de que se você crê em Cristo, você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, consequentemente você faz parte desse povo de Deus, muitos não aceitavam isso. Jesus teve que lidar com isso nos seus dias. Nós vamos ler a passagem aqui mais adiante. Mas essa ideia, ela continua perturbando muitos cristãos que são gentios, que não fazem parte dessa aliança de Abraão como povo da promessa, mas que são incluídos nela por meio de Cristo. E aí alguns líderes e algumas pessoas tentam pressionar isso. Paulo escreve a sua carta para lidar com esse tema. A carta aos Gálatas é basicamente sobre isso. É uma carta que tem palavras bem firmes do apóstolo Paulo, e quando a gente chega nesse capítulo 5, ele então já estabeleceu ali, já tratou com as questões fundamentais, já estabeleceu a parte teológica, e a gente pode dizer que aqui ele está partindo para a parte prática da epístola, onde ele vai falar de maneira, ele vai colocar aqui imperativos sobre como esses cristãos, tendo em vista aquilo que ele já expôs e que Cristo já fez, como eles devem viver. Ele reafirma que é liberdade. E ele diz, diante dessa liberdade, é assim que vocês devem se posicionar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o evangelho que Paulo pregou, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que nós devemos anunciar, são boas notícias de liberdade. Quando Jesus vem a este mundo e quando Jesus inicia o seu ministério, ele lê o texto de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar boas notícias, boas novas aos pobres. E Jesus lê esse texto em que diz assim, ele me enviou para libertar os algemados, libertar os cativos, para abrir os olhos dos cegos, para restaurar os quebrantados e anunciar o ano da graça, o ano do favor do nosso Deus. Essa profecia de Isaías diz que Jesus lê o texto na sinagoga em Nazaré e ele fecha o rolo e ele diz, hoje se cumpriu esta profecia. Jesus chama para si o cumprimento daquela profecia, e essa é a inauguração do seu ministério. Ele veio para isso, ele veio para libertar os cativos. E nós lemos nos evangelhos muitas ocasiões em que Jesus liberta literalmente pessoas que estão cativas de forças demoníacas. E a sua palavra e o seu poder traz liberdade. Quando ele está conversando com os fariseus, no capítulo 8, um texto muito conhecido, talvez de toda a nação brasileira atualmente, João 8, 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Esses homens não entendem o que Jesus está querendo dizer. Eles falam assim, eles são judeus, eles são filhos de Abraão, eles falam assim, nós somos livres. Muito embora eles estavam ali debaixo do poder do Império Romano, eles dizem, nós somos livres. Mas Jesus anuncia a eles uma liberdade que eles não conheciam. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele fala da liberdade dos filhos de Deus, para os quais, ele diz, não há condenação, porque eles estão em Cristo Jesus, e por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Há uma libertação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para estes não tem mais condenação, eles são livres. O Espírito de Deus, o Espírito da liberdade está neles. 2 Coríntios 3, 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Ou seja, a mensagem do Evangelho são boas notícias de libertação, são boas notícias de liberdade. Nós somos livres por causa do Evangelho. Agora você pode perguntar, livre? Do quê? Talvez você se coloque aqui nessa noite como algumas daquelas pessoas com as quais Jesus estava lidando no capítulo 8 de João. Mas espera aí, eu nunca fui escravo. Eu entendo que tem pessoas que talvez passaram pela escravidão, ou até sejam escravas, mas eu nunca fui escravo. Lutero escreveu um texto em 1525, uma interação entre Lutero e Erasmo. E o texto chama-se A Escravidão da Vontade. E basicamente Lutero está defendendo ali o fato de que todo homem nasce escravo. Ou seja, a condição do homem é uma condição de escravidão desde o nascimento. Evidentemente, que escravidão é essa que Lutero está falando e que escravidão é essa acerca da qual a Bíblia diz? Em primeiro lugar, é a escravidão do pecado. Todo homem nasce em pecado. Salmo 51, quando Davi faz essa confissão a Deus, no meio da confissão, por causa dos pecados que ele havia cometido ali, que ele está confessando a Deus, ele diz assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci com essa condição, eu já nasci pecador. É isso que a Bíblia diz, nós nascemos pecadores. O pecado não é algo que a gente aprende. Não é que nós nascemos bons e somos corrompidos pelo meio, pelo mundo ao nosso redor. Nós nascemos com a inclinação para o pecado, e a menos que sejamos libertos disso, essa é a nossa condição. Jesus diz aos fariseus e aos líderes da lei que estavam interagindo com ele no capítulo 8, eles falam assim, Jesus, nós somos filhos de Abraão, nós nunca servimos a ninguém, nós somos livres. Jesus diz, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando, o grego diz aqui de uma prática contínua do pecado, todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, nós precisamos de liberdade porque somos pecadores e não só pecamos ocasionalmente, a nossa inclinação é para o pecado e precisamos ser livres dessa condição, livres da escravidão do pecado. A Bíblia fala de uma outra escravidão que está conectada ao pecado. Nós somos escravos do medo da morte. Você já pensou nisso? Escravos do medo da morte. Eu não vou pedir para você levantar a mão aqui, mas a pergunta seria, quem tem medo de morrer? Se formos sinceros, há um medo da morte. E isso escraviza diz as Escrituras. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. O escritor da epístola diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, os filhos somos nós. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, está falando acerca de Jesus, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, o escritor está dizendo aqui, Jesus veio a esse mundo, ele fez parte, ele participou da condição humana, da sua condição, da minha condição, dos filhos, com pessoas de carne e sangue. Jesus era plenamente homem, e ele participa da nossa condição para que ele pudesse morrer, para que por sua morte ele pudesse derrotar aquele que tem o poder sobre a morte. E o escritor diz aqui, aquele que tem o poder sobre a morte é o diabo. E continua, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Por causa do medo da morte, há uma escravidão nas nossas vidas. E Jesus vem a esse mundo morrer por nós, para nos libertar do medo da morte, da escravidão do medo da morte, para que a gente já não viva mais com escravizados ou dominados pelo medo da morte. A terceira escravidão que a Bíblia fala aqui é que nós somos escravos do diabo. Sem Cristo, evidentemente, essa é a condição do homem sem Cristo. Você novamente pode dizer, mas como isso? É o que a Bíblia diz, essa é a nossa condição. Nascemos em pecado, nascemos sob esse domínio do medo da morte, e quem é que tinha o domínio do medo da morte? Diz que é o diabo. E é por isso que as Escrituras vão falar, quando nascemos sem Cristo, a nossa condição é essa, dominados por essas trevas. Colossenses 1,13 diz assim, porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino do Filho do seu amor. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Isso aconteceu na nossa salvação. Antes de Cristo, nós vivíamos sob o domínio das trevas. Paulo diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Deus. A condição daqueles que não têm Cristo é uma condição de cegueira espiritual, de domínio das trevas, das forças do mal. Mais claro ainda, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 25 a 26, Paulo está falando sobre como deve se portar o homem, o servo de Deus. Ele diz assim, que o servo de Deus deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Há uma prisão espiritual. Nós não podemos vê-la com os nossos olhos, muito embora, às vezes, nós podemos senti-la. Eu me lembro trabalhando com algumas equipes no centro de São Paulo, uma região dominada por forças malignas, e às vezes nós entrávamos em um ambiente para conversar com as pessoas, para orar por pessoas ali, e quando nós saíamos daquele lugar, a sensação que tínhamos era como se tivesse sido tirado dos nossos ombros um fardo, um peso tremendo que estava naquele lugar. Eu me lembro de uma mulher que durante anos nós lutamos literalmente em oração para que ela pudesse ser liberta das forças das trevas. Foi uma batalha longa, semanas, orando, cansados de orar. E chega um dia em que isso acontece, finalmente ela é liberta. Foi algo belo, algo tremendo, algo que tocou todos nós que participamos daquele momento. E ela ficou tão agradecida de ter sido livre dessa força que a dominava, e que era uma força que sufocava muitas vezes, e que estava tentando levá-la ao suicídio e à morte. Uma mulher jovem, bela, mas dominada por esse poder das trevas. Ela ficou tão agradecida que ela falou, eu quero servir com vocês, eu quero me dedicar agora, eu quero me voluntariar ao serviço de vocês. E nós a levamos para as ruas um dia, para as ruas do centro da cidade, os lugares onde nós ministrávamos. E quando terminou aquele dia, ela falou comigo, Ela estava tremendo, literalmente, e ela conversou comigo, falando: pastor, me perdoe, pastor, eu não posso fazer isso. Eu não posso continuar fazendo isso. Eu fui hoje, mas eu não posso. E eu perguntei, mas por quê? E ela disse: pastor, quando eu ando nas ruas, eu vejo a força espiritual que domina a vida das pessoas. Eu não posso continuar fazendo isso. Essa era uma mulher que havia acabado de ser liberta dessa opressão, desse domínio, mas que ainda tinha essa sensibilidade, eu não sei, e essa capacidade de sentir e ver. Então, há um mundo espiritual, ele é real, e quando você não tem Cristo, é sob esse domínio, quer você saiba ou não. Tem uma música do Bob Dylan que diz assim, que você vai ter que servir alguém. Não importa quem você seja, você vai ter que servir alguém, Bob Dylan canta. Ele diz, ou vai ser o diabo, ou vai ser o Senhor, mas você vai ter que servir alguém. E essa, de fato, é a condição de todas as pessoas. As pessoas podem achar, ah, eu sou livre, eu não sirvo ninguém, eu sou livre. Mas se você não servir a Cristo, você vai ter que servir alguém. Essa é a condição. Então, por isso nós precisamos de liberdade. A liberdade, quem nos dá é Cristo. O Evangelho é boas notícias de liberdade. A verdadeira liberdade, ela é obra de Cristo. Então, o texto começa dizendo o que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós só podemos ser livres por meio de Cristo. Por nós mesmos, nós não conseguimos alcançar essa condição de sermos livres. Paulo diz ainda nessa epístola, no capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ele nos libertou dessa condição de estarmos sob uma maldição, escravos do pecado, com medo da morte, dominados pelo diabo. Ser cristão é ser livre, e isto é uma obra de Cristo. Agora, a liberdade precisa ser preservada, é isso que Paulo está dizendo aqui. Versículo 1, ele diz assim, permaneçam firmes. Cristo libertou vocês, agora permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Naquele contexto, o jugo de escravidão era que eles tinham que submeter a alguns rituais, algumas práticas como a circuncisão e outros que era esperado deles para provar que eles agora eram parte da família de Deus. Paulo diz, não, vocês não precisam disso. Vocês não podem aceitar esse jugo sobre vocês. Capítulo 2, versículo 4, ele coloca claramente isso. Ele fala, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não aceitem isso. Paulo chama essas pessoas de falsos irmãos que queriam fazer isso com aqueles cristãos. Mas ele diz que a fé é suficiente. No capítulo 3, versículos 26 a 29, ele diz, todos vocês... Está escrevendo a cristãos gentílicos. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que estão em Cristo foram batizados, os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo não poderia ser mais claro do que isso. Ele está dizendo, todos vocês são parte da família de Deus, herdeiros da promessa, filhos de Abraão. Vocês não precisam se submeter a esse jugo da lei que está querendo ser imposto sobre vocês. Ele portanto, diz que se você se submeter a isso, aquele cristão que estava submetendo a isso, ele diz, era como se você estivesse rejeitando a suficiência de Cristo. Era como se você estivesse declarando o seguinte, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo não é o suficiente. Eu preciso, além de Cristo, cumprir com todos esses rituais para fazer parte da família de Deus. Quantas pessoas hoje ainda, às vezes, se veem nessa condição? Quantas pessoas hoje veem a fé em Cristo Jesus, recebem a liberdade em Cristo Jesus, mas alguém... de alguma forma, coloca sobre elas a ideia de que para serem livres, para serem realmente espirituais, para viverem realmente essa liberdade em Cristo Jesus ou como filhos de Deus, elas têm que cumprir com uma série de rituais. Nós não fazemos absolutamente nada em termos da nossa espiritualidade para que sejamos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus, então muitas vezes nós fazemos uma série de coisas. Mas não fazemos para ser filhos de Deus, fazemos porque já somos. Essa é a diferença do que Paulo está querendo dizer aqui. A liberdade cristã é vida de fé, esperança e amor. Versículo 5, ele diz assim, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas a fé que atua pelo amor. A liberdade cristã é liberdade, então, para viver pela fé. É a fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício, na sua morte, que faz com que nós recebamos essa liberdade. E a nossa fé, ela é alimentada pela comunhão com Deus por meio do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala do Espírito Santo aqui. E ele vai falar várias vezes, ainda nesse capítulo 5 de Gálatas, sobre o Espírito. Ele vai dizer assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da vossa carne. Versículo 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, então não estão debaixo da lei. No versículo 27: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, essa comunhão com Deus que nós temos é por meio do Espírito. Esse Espírito que Deus derramou em nossos corações, que é Deus em nós, que testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus e que nos capacita a falar com Deus como um bom pai, como o Abba, o nosso Pai, o nosso Pai Celeste. Então a liberdade cristã, ela é viver pela fé no Filho de Deus. A liberdade cristã é manter a esperança. Paulo fala da esperança aqui. E a esperança precisa ser mantida. No capítulo 8 aos Romanos, Paulo vai falar bastante sobre isso. Nos versículos 18 a 25, ele fala que nós recebemos esse Espírito em nós como o penhor da nossa herança. Como as primícias, ele vai dizer. Daquilo que nós haveremos de ser um dia. E ele fala: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados, então, com a glória que um dia há de ser revelada. Paulo passa a falar que não somente nós, mas a criação toda aguarda por esse momento. Ele diz que a criação está ansiando na esperança da manifestação da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, porque a criação também está sob escravidão, Paulo diz, por causa do pecado. E nós também aguardamos isso. Mas Paulo diz que nós aguardamos na esperança que somos salvos. Há uma esperança que Deus nos deu. A esperança de que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até aquele dia. Aquele que nos libertou e começou a transformar as nossas vidas e está transformando as nossas vidas vai completar essa obra até aquele dia. Então nós aguardamos por isso. Inclusive, Paulo diz, no meio do sofrimento, porque Ele começou a redenção em nós, mas ainda vivemos num corpo mortal, e ainda às vezes sentimos dores e sofremos, mas aguardamos aquele dia, juntamente com toda a criação, quando Deus vai se manifestar, e Ele vai redimir o nosso corpo mortal, e Ele vai redimir toda a criação. Esta é a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então a liberdade cristã é viver pela fé, é preservar ou manter a esperança, e é uma fé que atua pelo amor. Não se trata apenas de uma fé confessional, confessar com os lábios. Em Mateus 7 tem uma passagem muito chocante para mim, quando eu leio. Jesus diz que muitos virão naquele dia e me dirão, Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer assim: eu não conheço vocês. A confissão verbal não é suficiente. Tiago diz que se você tem fé, você faz muito bem. Até os demônios têm fé e tremem por causa disso. A nossa fé precisa ser acompanhada por obras. Ela é uma fé atuante, é uma fé que atua, como diz Paulo aqui no texto, atua pelo amor. No versículo 13, a mensagem diz o seguinte: não há dúvidas que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade, mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. E assim, vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso é o que é liberdade. Há um paradoxo aqui para o cristão. O paradoxo é esse: Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, a liberdade cristã é experimentada em submissão a Cristo. Ou seja, nós somos livres para servir. Nós somos livres para servir a Cristo. Nós somos livres do pecado, do medo da morte, do diabo, da maldição. Nós somos livres para agora sermos filhos de Deus e servirmos a Deus nessa liberdade. É isso que Lutero disse no seu texto da liberdade cristã. Ele diz assim: o cristão é livre, sim, mas deverá tornar-se de bom grado servo, a fim de ajudar o seu próximo, tratando-o e obrando com ele, como Deus tem feito com ele mesmo, por meio de Cristo. O cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e o próximo. Em Cristo pela fé, e no próximo pelo amor. Pela fé o cristão se eleva a Deus, e de Deus se curva pelo amor, mas sempre permanece em Deus e no amor divino. Eis aí a liberdade verdadeira, espiritual e cristã, que livra o coração de todo pecado, mandamento e lei. É a liberdade que supera a toda outra liberdade, tal como os céus superam a terra. O cristão é livre para servir, servir a Deus e servir o próximo. Nós desfrutamos, experimentamos a verdadeira liberdade quando nós entendemos isso e quando nós servimos a Deus. Não por obrigação, mas por liberdade, somos livres para servir. Portanto, a liberdade é uma garantia por Cristo. Não permita que ninguém escravize você com qualquer coisa que negue a suficiência de Cristo e do Evangelho. Qualquer coisa que tente acrescentar a obra de Cristo. A obra de Cristo é suficiente. Jesus é suficiente. Ele basta. Nada mais precisa ser acrescentado à obra de Cristo. Para a nossa salvação e a nossa liberdade, Cristo é o suficiente. Segundo, a liberdade é comunhão com Deus. E comunhão com Deus é comunhão com o próximo. E para nós cristãos, comunhão com o próximo, a primeira experiência dela é justamente na família de Deus. Isso é muito importante. O texto que eu mencionei diz que onde está o Espírito, ali é a liberdade. Então precisamos investir na comunhão com Deus, investir na comunhão com os irmãos. Muitas vezes, embora tenhamos sido libertos por meio de Cristo, nós trazemos em nossas vidas hábitos que precisam ser transformados, estavam arraigados em nós. Às vezes nós estamos lutando com certas coisas que sozinho nós não podemos vencer. Nós precisamos da comunhão. Nós temos, a igreja nesse sentido se torna então uma comunidade terapêutica. Para isso que nós temos grupos como grupos de passos ou do CR, que podem ajudar-nos nessa caminhada e ajudar-nos nesse processo de transformação e de libertação desses hábitos. Somos livres, mas ainda há um processo em nossa vida, entende? E nós não conseguimos vencê-lo sozinho. Portanto, se você está lutando com alguma coisa, tentando vencer sozinho, eu quero recomendar a você a considerar participar desses grupos de passos ou do CR, a buscar ajuda para que você experimente essa liberdade. Terceiro, a liberdade se manifesta no serviço a Cristo e ao próximo. Ninguém é mais livre do que aquele que entrega a sua vida para servir a Cristo. Ninguém é mais livre do que aquele que, tendo experimentado a liberdade em Cristo Jesus, se rende a Cristo e diz: eu sou teu servo. Cumpra-se em mim a tua vontade, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Esta é a liberdade que nós precisamos preservar. Essa é a liberdade que Cristo trouxe a nós, e é somente pela fé que nós a recebemos, que nós a mantemos e que nós a experimentamos em nossas vidas. Vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, oro com irmãos e irmãs, com a comunidade reunida aqui neste lugar, e eu peço que o Senhor ajude-nos. Ajude-nos a entender a necessidade da liberdade. Se há alguém aqui que ainda não conhece Cristo, se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo, ó Deus, eu oro para que o Senhor abra os olhos do entendimento para que essa pessoa ou estas pessoas possam entender que sem Cristo nós somos escravos, estamos debaixo de um domínio invisível que às vezes ou muitas vezes não percebemos, mas às vezes se torna perceptível para nós, e entendemos que não podemos nos libertar dele. Precisamos de um libertador, e esse libertador é Cristo. Ele veio para nos dar liberdade, ele veio para quebrar as correntes e para pôr em liberdade os algemados. Então, Deus, eu peço que o Senhor traga libertação a qualquer que esteja sentindo-se dominado, escravizado, seja pelo pecado, seja pelo medo da morte, seja por forças espirituais, que haja libertação. E eu peço para que todos nós que experimentamos essa liberdade, que possamos preservá-la, que não venhamos a nos submeter a nenhum jugo religioso opressor, que tente fazer com que através dessas coisas venhamos a provar a nossa condição como filhos. Nós somos filhos de Deus por aquilo que Cristo fez por nós, e não por nada que possamos fazer a Ele. No entanto, eu peço, Deus, ajude-nos a viver como filhos de Deus, como livres. Aqueles que experimentaram a liberdade, mas que de bom grado decidem servir a Jesus, ao seu reino, aos seus propósitos. Ajude-nos a viver assim, para glória, honra e louvor do teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.